10h40 no horário de Brasília. Nós vamos iniciar aqui mais uma entrevista desta série. Estamos tendo a satisfação de receber nos estúdios o Pedro Muffato, empresário, ex-prefeito. Pedro, satisfação, obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. Sempre é muito gratificante estar aqui, falar para os cascavelenses, falar de Cascavel e principalmente agora que se faz mais uma comemoração do aniversário da cidade, e não existe muita comemoração porque tem as eleições. Mas enfim, é mais um ano que Cascavel está cumprindo. Então eu já aproveitar, saudar todos os cascavelenses, pessoal que sempre defende a nossa cidade. E eu sempre digo, o cascavelense já por natureza é um bairrista. Ele tem um orgulho de ser cascavelense. Então, um abraço todo especial nesta data a todas essas pessoas que fizeram Cascavel e estão fazendo Cascavel.
Cascavel completa, portanto, 69 anos de emancipação, tem 332 mil habitantes, é a quinta maior cidade do Paraná, uma das cidades que mais cresce no interior do Brasil. E eu estava dando aqui uma olhada na lista dos ex-prefeitos. O primeiro foi José Neves Formigueri, depois Euberto Schwartz, Otacílio Mion o terceiro, Odilon Renhar o quarto, aí o Otacílio voltou a ser prefeito, foi a quinta gestão, e o senhor foi a sexta gestão. O senhor administrou Cascavel a partir de 1973, é isso? A partir de janeiro de 73, sexta gestão, o quinto prefeito. O que mudou de lá para cá?
Bem, primeiro quero dizer que eu sou muito honrado por ter sido vereador, presidente da Câmara e prefeito. Porque eu cheguei em Cascavel em 64, 68 fui eleito vereador. Em 72 eu já era prefeito da cidade, fui eleito em 72, antes de assumir a comissão em 73. Então isso para mim foi uma honra muito grande. Não estava planejado que isso acontecesse. E aconteceu. E Cascavel, lógico, eu cheguei aqui, a gente logo se apega na cidade, porque era uma cidade até então isolada, era uma cidade que era mais conhecida pelo jagunçismo, pela disputa de terra, pelas mortes que havia aqui na disputa de terra. E aí havia um pensamento muito grande, um sentimento de se mudar essa imagem de Cascavel. E toda a população queria realmente mudar essa cidade e que tivesse mais respeito, porque quando se falar em Cascavel, não. Tanto é que quando fui para me vir para cá, você está louco, você vai lá só tem bandido, lá só matam gente. Então não era bem assim, mas a fama era. E felizmente eu cheguei aqui, tudo deu certo. Tanto eu fui o primeiro da família, vim para cá ainda solteiro. Eu vim para cá em janeiro, depois casei em maio com a dona Mail, e aí formei a família, fui trazendo primos, irmãos, meu pai, e aí fui trazendo toda a família para cá. Infelizmente hoje estão todo mundo bem, todo mundo com seu trabalho, com as suas empresas, e Cascavel, principalmente, continua crescendo. Você vê que na época, eu não lembro bem certo a população, mas devia ter aqui 30, 40 ou 50 mil habitantes. E era uma cidade ainda bem desprovida de qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de infraestrutura. Então era uma cidade carente de todo tipo de obra. E nós, logicamente, procuramos fazer o melhor possível, principalmente planejando a cidade para o futuro. Eu sempre dizia, e não me enganei, que Cascavel era a capital do Oeste, era uma cidade topograficamente, geograficamente bem localizada e que ela seria a cidade mais importante em toda essa região do Paraná. E não foi diferente, eu não me enganei, e por isso na época eu como prefeito procurei montar uma equipe para planejar a cidade, para se fazer um plano de massa, porque eu sabia que o desenvolvimento seria muito grande. Apesar de Cascavel ser uma cidade bem, até então bem traçada, ruas largas, mas tinha alguns obstáculos, tinha alguns impedimentos de crescimento. E nós procuramos, então, dar uma infraestrutura. Por exemplo, dando assim um plano de massa, um planejamento de massa, para que a cidade pudesse se expandir. E aí a gente, por exemplo, a rua Manaus e a rua Cuiabá eram ruas obstruídas, mas na época nós botamos lá no mapa, não precisava ligar essas ruas, porque a pessoa que estava vindo de um bairro do outro não precisava passar para o centro da cidade, que então, até então era só praticamente a Avenida Brasil. E nós abrimos a Manaus, que tinham dois córregos, duas nascentes, e depois também na rua Cuiabá a mesma coisa, para ficar as ruas assim mais viáveis, para você poder se deslocar. E entre outras coisas que a gente pensou, pensando justamente no futuro de Cascavel, porque sempre acreditamos. Por quê? Porque todo mundo acreditava em Cascavel. Até esse tempo eu vi aí as coisas escritas nos ônibus aí, a capital da produção. Para mim sempre foi a capital do Oeste, agora parece que não está mais nos ônibus. Eu nunca concordei com isso, porque isso aqui é a capital do Oeste. E quer queira ou quer não, ela é a cidade mais influente, haja visto toda a infraestrutura que tem hoje aqui, e que todos os prefeitos, logicamente, cada um fez a sua parte. Mas eu procurei, na época, fazer um planejamento, até porque, às vezes, a administração, quando tem aquela influência política de pessoas políticas que querem, às vezes, eu não digo tirar proveito, mas querem dar palpite, querem daqui a pouco colocar pessoas incompetentes, mas apenas para cumprir, ajudar um cabo eleitoral, as coisas. Eu nunca admiti isso, eu tive alguns problemas até com o partido que me elegeu, porque eu não aceitava. Eu queria pensar sempre em Cascavel. Para mim, não independente quem era do partido A, do partido B, mas eu queria que fossem pessoas competentes. E aí, a gente trouxe algumas pessoas de fora para fazer o planejamento, e foi onde fez, entre tantas coisas, por exemplo, o Lago Municipal. Porque na época nós já pensamos, Cascavel está num divisor de água. Nós não temos nenhum rio aqui perto. Então, de onde é que nós vamos ter água? E ela vai a uma cidade para logo ter 200 mil habitantes, a gente pensava. E hoje já tem quase o dobro disso. E aí, então, foi que a gente planejou fazer o lago. Foi até a ideia do Dr. Juarez Brum, que era médico, era meu secretário de saúde. Foi a ideia dele, e depois eu mandei fazer o estudo. Então já se pensou em fazer um lago que pudesse ter um reservatório de água para que o dia que tivesse deficiência de água, dado a localização geográfica de Cascavel, que está no divisor de águas, pudesse ter uma reserva. E depois apareceram os poços artesianos profundos, aí então aliviou um pouco, senão já estaríamos com problema de água há muito tempo. E hoje nós estamos tendo aí algum problema de água. Eu vi que o lago já foi utilizado, e além do lago, a gente planejou daquela área na cabeceira do lago ser preservada, porque então ali era uma mata nativa, onde existiam bastantes, aliás, a primeira ideia foi para preservar as araucárias. Ali havia muitas araucárias de grande porte, depois algumas caíram, me disseram que algumas foram retiradas na calada da noite, porque era um lugar ali meio escondido. Então, hoje tem poucas lá, mas ainda tem. E aí, então, se pensava em fazer um zoológico, e depois acabou acontecendo. Tem mais uma coisa, aproveitando já que estou falando, eu vejo que tem um assoreamento. Se alguém procurar o projeto da minha época, que foi feito, acho que foi feito em 74, 75, por aí, existia lá uma tubulação no lado esquerdo descendo para retirar a água de enxurrada que viria das ruas, para evitar que houvesse o assoreamento, porque então se desviaria aquela água que vem com terra. Isso não foi feito. E o lado esquerdo, porque é o lado que não tem nascente e não tinha, assim, então era uma tubulação mais reta. Então eu teria talvez evitado esse assoreamento. Mas de qualquer maneira, tá servindo a cidade. E então essas coisas que a gente pensava. Eu sempre pensei grande de Cascavel como prefeito. Até porque eu sempre volto a dizer, a autoestima do cascavelense era muito grande. Ele tinha orgulho de dizer que era de Cascavel, logo há pouco tempo, e ele tinha muito orgulho de dizer que era Cascavel, lutava por isso. Aí foi no esporte, aí se fez um autódromo. O autódromo, então, foi a demonstração do dinamismo e da autoestima do cascavelense. De fazer um autódromo numa cidade pequena do interior, onde existia só Interlagos e Tarumã. Então foi o terceiro autódromo, que Curitiba então estava paralisado. Aquilo foi um orgulho muito grande, destacou Cascavel no Brasil e depois no mundo. Então, mas isso tudo foi feito graças ao dinamismo, graças do empreendedorismo de que aqui veio para Cascavel. Ele tinha muito orgulho depois de falar que ele era cascavelense e que aqui as coisas realmente aconteciam. Então teve muita gente que participou e até hoje continua participando. Eu vejo até hoje muito dizendo, putz, isso aqui é a cidade melhor do mundo. Eu vejo pessoas que vieram morar de outros lugares, poxa, eu não vou mais embora de Cascavel, aqui é muito bom. Eu vejo aí, por exemplo, os militares, que quando foi na minha época, foi instalado aqui o segundo grupamento de fronteira, hoje é o 33º Batalhão de Mecanizado, acho que é, mecanizado. Então, mas na época, pô, veio para cá o quartel-general, aquilo, então, veio mais uma vez solidificar que Cascavel realmente era a capital do Oeste. E os muitos generais que por aqui passaram comandando, se apaixonaram por Cascavel, voltam aqui seguidamente. Que nem o general Ajax, o general Afonso, que ainda mantemos contato, e que eles gostam de Cascavel, e seguidamente retorna Cascavel, o general Poussin, que comandou aqui, o general Facioli, que já hoje estão na reserva, mas sempre aparece em Cascavel, sempre está nos comunicando. Então, realmente é uma cidade acolhedora, graças a essa população que é muito respeitosa, que é uma população que tem orgulho da cidade e, por isso, trata bem os visitantes e que eles logo se apaixonam pela nossa cidade.
Dezenas de mensagens chegando aqui. Estamos conversando com o Pedro Muffato nesta série de entrevistas, nesse especial sobre os 69 anos de Cascavel. O Evandro, também o Valmir, o Luiz, o Ismael, muito obrigado a todo mundo, parabenizando Cascavel pelos 69 anos e parabenizando o Pedro também, aos 80 anos, firme e forte aqui, algumas referências sendo colocadas. Tem aqui um ouvinte que está dizendo, e o seu Pedro que trouxe para cá o automobilismo e ele veio com os carros. O senhor veio para cá, o senhor trabalhava com carros, trouxe carro de São Paulo? O ouvinte está fazendo referência aqui, o senhor estava ligado ao automobilismo e o senhor tem o pé pesado, diz que o seu Pedro tem o pé pesado ainda? O senhor acelera muito, seu Pedro?
Ainda, lógico, se vai botar o pé lá, tem que acelerar, né? Senão não pode. Não, mas eu, lógico, eu quando cheguei em Cascavel, eu não tinha nem automóvel. Eu comprei uma Kombi, tinha um caminhãozinho velho, que eu cheguei em 64, depois, acho que 2 anos depois, eu comprei uma Kombi também velha para fazer entrega, e era o carro que eu andava, era o carro que eu trabalhava lá com meus tios de empregado lá em Guarapuava, era o carro que eu guiava e fazia entrega. E aqui, então, eu peguei. Depois, posteriormente, eu consegui comprar aqui um DKV. Só que o DKV não dava para correr. Quando a primeira corrida, daí eu arrumei uma cinca e fiz a minha primeira corrida. Foi em 66, já de copiloto com o Vidichin. E depois, aí no outro ano, eu já arrumei uma cinca para mim correr. E daí, então, a coisa não... Mas eu de São Paulo, por exemplo, uma vez, aí eu comprei um Puma em São Paulo, na fábrica, especialmente para competição. E ganhei muitas corridas. Ganhei campeonato paranaense, ganhei 3 ou 4. Com esse Puma que veio, porque aqui é o seguinte...
Talvez seja essa referência do ouvinte aqui, o Valdivino, ele está com a memória
talvez,
boa.
Talvez tenha uma memória boa mesmo. E lógico que aqui é o seguinte, nós fazíamos as corridas aqui, vinha o pessoal de Curitiba, levava todos os troféus, nós ficávamos só aqui chupando no dedo. Aí nós começamos a queimar na papuxa, mas ninguém respeita nós aqui. Aí foi que eu fui atrás, consegui a ajuda do meu cunhado Ayrton Chimin, que estava em Guarapuava, tinha a oficina Volkswagen para fazer os motores, e aí a gente fez, e aí nós começamos a ser respeitados, começamos a ganhar a corrida aqui, e era uma festa no autódromo, imagine, nós ganhado o pessoal de Curitiba, né, uma cidadezinha do interior, e eu trouxe realmente alguns carros de São Paulo, depois eu acabei comprando o Avalone, que é o Divisão 4, que eu fui campeão brasileiro, daí comprei lá em São Paulo, depois comprei um Super V, e depois entrou nos Fórmula, enfim, eu nem sei direito quantos carros que eu corri, mas eu corri um monte de carro, corri muitos carros. Mas eu sempre corria, mas sempre pensando em divulgar Cascavel. Eu nunca tinha, eu quero eu aparecer, eu queria que mostrasse Cascavel. Tanto é que o pessoal queria fazer alguma matéria, não. Então vai lá em Cascavel, você tem que mostrar a cidade primeiro, para depois me mostrar aí. E isso eu fazia com muita satisfação, porque eu sentia o orgulho do povo de Cascavel, de que a cidade estava crescendo, evoluindo, estava sendo conhecida pelo lado bom, pelo lado positivo. Então isso, até hoje, eu sinto assim, o pessoal dizendo, não podia ter parado. Precisa continuar correndo. Hoje, não, mas tem que voltar a ser prefeito. Agora me teve gente que falou, não, se você for candidato, não vai ter ninguém que vai ser candidato. Não, mas eu já fiz minha parte, minha contribuição. Hoje eu tenho também as minhas atividades para cuidar, e também já tenho 80 anos, não sou mais criança. Apesar que eu vejo que tenho 80 anos só quando olho no espelho, viu? Que na, fisicamente ainda não me sinto muito bem. É lógico que com 80 anos você tem alguns problemas de saúde, mas sempre se cuidando. A dona Mail sempre me cuida muito bem, me faz tomar os remedinhos, que às vezes eu meio esqueço de tomar os remédios, faço que esqueço, porque às vezes não quero tomar, mas ela já me lembra e faz eu tomar. Então, Zé, não adianta, é a idade está chegando, as coisas estão acontecendo, então você tem que ser realista com as coisas. Eu, lógico, não vou viver eternamente, mas gostaria de viver mais de 200 anos para desfrutar bem de Cascavel. Mas isso é impossível.
Muito bem, várias mensagens chegando aqui, parabenizando. A gente vai lendo ao longo da programação, não vai dar tempo da gente fazer aqui menção a todas essas mensagens. São 10 horas e 56 minutos. E tem uma pergunta aqui. O senhor foi prefeito em 73, a partir de 73, e nunca mais foi candidato a prefeito ou foi?
Não,
eu nunca não quis mais envolver com a política.
Que, sabe o que acontece? Eu tinha as empresas, tinha tanta gente que veio, que eu trouxe para cá, porque sobre a minha responsabilidade, principalmente o pessoal da família e outras pessoas. Então eu também não quis mais. Não é por falta de oportunidade. Eu fui muitas vezes convidado, pressionado. Bom, até hoje, nessa última eleição, agora foram até em comitiva lá em casa para mim ser candidato. Falei, não, gente, eu não...
E é verdade, tem os ouvintes aqui mandando mensagem dizendo que votaria no Pedro, por fato.
É, mas eu já fiz minha parte, eu...
Agora?
É, apesar que, lógico, ainda de um me dá vontade, porque eu vejo coisas que eu fiz na época que hoje estão servindo e estão sendo interessantes para Cascavel. Então, acho que, até deixar uma mensagem para quem for eleito agora, aí tem que pensar grande de Cascavel, não tem que ficar miudando as coisas para coisa pessoal. Nós temos que pensar que Cascavel pertence aos cascavelenses, não a nós como prefeito, ou como vereador, ou como político. Então, tem que pensar grande, tem que pensar, não, vamos pensar... Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui, Avenida Brasil. Na época que eu era prefeito, tinha aeroporto. Aí foi feito o loteamento Coqueiral. Não, eu falei, não, lá a avenida tem que continuar, porque um dia o aeroporto vai sair. Não pode obstruir a Avenida Brasil. Logicamente que foi feito mais estreita, porque a gente achava um exagero lá, porque a avenida surgiu porque era a BR que passava ali, tinha aquela área de domínio, e por isso que a Avenida Brasil ficou larga. E hoje, obstruíram ela aqui com condomínio. Nada contra o condomínio está com todo... Foi fazer. Mas daqui a pouco o poder público diz, não, nós não podemos interromper a avenida, ela tem que ligar lá no contorno oeste e vamos ajeitar aqui. Daqui a pouco trocava o terreno e não obstruía a sequência da Avenida Brasil. Então essas coisas que tem que olhar lá na frente, não pensar só no momento, só na hora, só atender daqui a pouco uma pessoa quando vai prejudicar tantos. Então, acho que quem for eleito tem que pensar grande, tem que pensar em fazer as coisas para que o Cascavel logo, logo vai ter 700 mil habitantes. Então, tem que pensar assim, não, vamos pensar lá na frente, não deixar obstruir as ruas, as transversais, por exemplo. Na época, eu abri a Avenida Carlos Gomes, que era uma rua. Eu abri a Carlos Gomes... Mas teve que desapropriar várias propriedades ali do loteamento ali para fazer, porque tinha a faculdade na época lá, que hoje tá um fluxo muito grande. Então nós tínhamos que fazer a avenida. Tanto é que ali no cemitério, a gente teve que cortar o cemitério ali, era o cemitério, para pegar outra rua, porque aqui no centro era muito difícil desapropriar, que já tinha edifício. Então tivemos que construir lá. Agora eu vi aqui, por exemplo, a Tito Mufato. Tinha que ser duas pistas. Tudo bem, fizeram aí, melhorou, mas não é o meu gosto. Eu, até como tem uma área ali embaixo, eu ia fazer uma... Já tinha doado, tinha convencido o meu vizinho a doar a área para que se fizesse uma avenida desde aqui, que não era tão difícil aqui. Aqui tenho certeza que na própria Univel, o Renato doaria a parte ali para fazer mais uma pista. Então não teria muito problema aqui, mas infelizmente não fizeram. Então tem que pensar grande em Cascavel, como uma cidade que hoje polariza toda a região, não só aqui do oeste, como tanto do sudoeste e até do noroeste, hoje é polarizado em Cascavel.
10 horas e 59 minutos, daqui a pouquinho nós teremos o repórter CBN. Para a gente encerrar, na década de 70, década de 60, o senhor falava agora há pouco que já projetava esse crescimento de Cascavel. Agora há pouco o senhor falava também que Cascavel vai continuar crescendo e com muita velocidade. Essa é a visão que o senhor tem. Cascavel não para e continua sendo uma referência no interior do Brasil, para o Paraná, em termos de agronegócio, indústria, enfim, educação, saúde. Realmente vai avançando cada vez mais. Ninguém segura, é isso?
Com certeza. Primeiro que é um povo trabalhador. O pessoal até em Cascavel gosta de trabalhar. Nosso agronegócio aqui é muito forte. Haja visto o show rural que a Copavel faz aqui. Então, nosso potencial é muito grande e, com certeza, nós vamos crescer muito. Hoje, você vê aqui a quantidade de edifícios que estão saindo e todo mundo vendendo, progredindo, todo o pessoal da região quer fazer o investimento, vem fazer em Cascavel. Isso não vai parar nunca e cada vez vai ser maior ainda.
Pedro Muffato, muito obrigado pela gentileza de estar conosco nessa manhã.
Muito obrigado a vocês, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Vamos agora com as informações do Brasil e do Mundo. Repórter CBN no ar.